Ciência no Rádio. Fenômenos no ar. MEC AM em parceria com o Observatório Nacional.
Nesta quarta-feira, 24 de abril, celebramos o aniversário de 34 anos de estreia do telescópio espacial Hubble. Esse telescópio foi um marco inovador na exploração do universo, fornecendo imagens inéditas e dados cruciais que impulsionaram os estudos em astronomia e astrofísica. Para falar sobre ele e também sobre sua importância, o Ciência no Rádio, que é uma parceria do Observatório Nacional com a Rádio MEC, convida o astrofísico do Observatório Nacional, Dr. Eduardo Teles. O pesquisador possui graduação em Física e mestrado em Astronomia pela Universidade de São Paulo e também doutorado em Astrofísica pela University of Cambridge e pós-doutorado também pela USP. Dr. Eduardo Teles, muito bom dia e eu lhe dou as boas-vindas aqui ao Ciência no Rádio.
Felipe, bom dia a todos os ouvintes da Ciência no Rádio. É um prazer estar aqui novamente, hoje, para celebrar o aniversário do lançamento do telescópio espacial Hubble.
Doutor Eduardo, para começar, qual é o contexto histórico em que se idealiza o telescópio Hubble?
Bom, o lançamento do telescópio espacial Hubble, em 1990, foi um resultado de um longo histórico, marcado por avanços científicos, tecnológicos, cooperação internacional e a busca da compreensão, né, dos segredos do universo. A ideia de se ter um telescópio no espaço, acima da atmosfera terrestre, já tinha sido lançada na década de 50, né, por um astrofísico americano chamado Lyman Spitzer. Mais tarde, no início dos anos 70, já haviam sido definidas as especificações demandadas, requisitadas pelos cientistas, né, dentro dos limites do orçamento dos programas espaciais da NASA. E aí o Hubble ganhou um impulso adicional com a colaboração entre Estados Unidos e a entrada da Agência Espacial Europeia e o Canadá. No início dos anos 80, o telescópio ganhou o nome de Hubble, Hubble Space Telescope, em homenagem ao astrônomo Edwin Hubble, foi ele que mostrou que as outras galáxias existem no universo além da nossa própria Via Láctea, e que todas as galáxias se afastavam de nós e entre elas com uma velocidade proporcional à sua distância. Finalmente, em 24 de abril de 1990, o Hubble foi colocado na sua órbita de aproximadamente 600 quilômetros.
Em linhas gerais, como é que o Hubble funciona? O que o difere de outros telescópios?
O telescópio no espaço, acima da atmosfera terrestre, permite que as observações evitem o efeito distorcido da luz ao atravessar a atmosfera, que resulta em imagens mais nítidas, né? E também em faixas do espectro eletromagnético que não alcançam o solo, por serem absorvidas pela atmosfera, como o ultravioleta e o infravermelho. E também as imagens mais nítidas permitem que a gente observe objetos mais fracos, como, por exemplo, galáxias mais distantes no universo. Inicialmente, na verdade, o telescópio espacial, as primeiras imagens do telescópio espacial obtidas, não foram o que os astrônomos esperavam, pois havia um defeito no espelho primário do telescópio que deixava as imagens assim borradas. Esse problema foi resolvido com a primeira missão de serviços em 1993 e desde então já houve 3 mais missões de serviço que trocaram a instrumentação e fizeram reparo, né, nos giroscópios e nas baterias do telescópio. Hoje o telescópio possui espectrógrafo ultravioleta, imagiadores em observações no ultravioleta, no visível e no infravermelho.
Para finalizar, desde seu lançamento, quais são as principais conquistas e resultados obtidos pelo telescópio?
Essa é a parte interessante, né? O Hubble foi revolucionário em várias áreas da astrofísica. Por exemplo, as observações do Hubble sobre as supernovas do tipo 1A revelaram que a expansão do universo era acelerada. E a aceleração foi atribuída a uma energia escura presente no universo, que a gente não conhecia até a década, final da década de 90. Além disso, as observações do Hubble de aglomerados de galáxia, agindo como lentes gravitacionais, também permitiram informações sobre a distribuição de, e a influência de uma matéria escura, uma matéria, no caso aqui, gravitante, que nós não sabemos a origem, natureza. Hubble também busca compreender a formação e evolução de galáxias, que está intimamente ligada à própria evolução das estruturas em larga escala do universo. O telescópio também já descobriu buracos negros massivos no núcleo de galáxias, forneceu a primeira imagem de um disco de acreção em torno de um buraco negro. As observações do Hubble revelaram também ainda galáxias que tinham idades de bilhões de anos após o Big Bang, mostrando que o universo tinha uma fase ativa de formação estelar, aproximadamente quando tinha metade de sua idade. Em relação às estrelas, o Hubble também rastreou as nebulosas onde as estrelas nascem, né? Até as mortes explosivas, né? Como supernovas. Também estuda estrelas e aglomerados estelares em galáxias próximas, ajudando os astrônomos a compreender a evolução estelar. Hubble também contribuiu com um novo tema, né, que é a existência de planetas circundando estrelas próximas, chamado exoplanets, ou planeta, exoplanetas. No sistema solar, as imagens de alta resolução do Hubble também mapearam a evolução dos planetas, das luas do sistema solar, já há 30 anos, né? Além de estudar formas de asteroides. Agora, a grande expectativa é por novas descobertas, né, com a sinergia do telescópio Hubble com o seu sucessor, aí, James Webb, que já está em funcionamento. Esperamos para ver.
Muito bom, doutor Eduardo Teles, muito obrigado por sua participação aqui no quadro Ciência no Rádio.
Agradeço a você pelas perguntas e poder festejar aqui o aniversário desse instrumento fabuloso, mencionar algumas de suas descobertas mais importantes, né? Em breve teremos muito mais descobertas que tanto nos fascinam sobre o universo, com o Hubble e com o novo telescópio espacial James Webb também. Obrigado, até a próxima.
Grande dia, uma ótima semana para você. Eu conversei com o astrofísico do Observatório Nacional, Dr. Eduardo Teles, sobre o aniversário de 34 anos do telescópio espacial Hubble. O quadro Ciência no Rádio volta na próxima quarta-feira.
Ciência no Rádio. Fenômenos no ar.